DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Esta quarta-feira, dia de diálogo nacional na Ucrânia, sob a mediação da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. A mesa redonda, envolvendo o governo ucraniano, o parlamento e líderes regionais, terá lugar em Kiev. O governo não convidou, no entanto, representantes dos grupos separatistas pró-russos do leste do país, rejeitando negociar com os insurgentes. Na agenda estarão temas como as mudanças da Constituição e a devolução do poder às autoridades regionais. Entretanto, esta terça-feira, separatistas pró-Moscovo mataram 7 soldados ucranianos numa emboscada, o ataque com as maiores perdas para as forças do governo, desde que Kiev enviou militares para travar a rebelião no leste do país. Subiu para mais de 200 o número de mineiros mortos na sequência de uma explosão seguida de incêndio numa mina da província de Manisa, na zona ocidental da Turquia. Equipas de socorro estão a tentar resgatar mineiros com vida. A quando da explosão, aparentemente provocada por um problema elétrico, estavam 787 mineiros no interior da mina, dos quais 363 conseguiram sair. O enviado especial das Nações Unidas e da Liga Árabe para a Síria, Lakhdar Brahimi, vai abandonar a sua função no final do mês de maio. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, considera que Brahimi enfrentou uma missão quase impossível com a Síria, a região do Médio Oriente e a comunidade internacional divididas sobre a forma de pôr fim ao conflito. Depois de 2 anos de trabalho diplomático sem resultados, Lakhdar Brahimi afirmou estar muito triste por deixar o cargo e a Síria numa situação tão má. O conflito sírio, recorde-se, já fez mais de 150 mil mortos e milhões de deslocados e refugiados desde março de 2011. O governo nigeriano está aparentemente disposto a negociar a libertação das mais de 200 estudantes sequestradas pelo grupo extremista islâmico Boko Haram. O ministro nigeriano dos Assuntos Especiais, Tanimu Turaki, afirma que o executivo sempre esteve pronto para o diálogo. Até agora, a possibilidade de conversações com o Boko Haram foi sempre excluída pelo governo de Abuja. Na segunda-feira, o grupo islâmico propôs uma troca de raparigas por prisioneiros do grupo, uma proposta que a Nigéria não aceitou, recusando negociações, postura que parece ter mudado esta terça-feira. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, decretou sanções contra os ex-dirigentes centro-africanos François Bozizé e Michel Djotodia e outros 3 oficiais acusados pela Casa Branca de contribuir para a violência na República Centro-Africana. O decreto de Obama surge 3 dias depois das sanções anunciadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas contra 3 destes 5 líderes. Entretanto, o Conselho de Segurança da ONU condenou a morte de uma jovem jornalista francesa na República Centro-Africana, exigindo a abertura de uma investigação por parte das autoridades. O corpo de Camille Lepage, de 26 anos, foi encontrado ontem num carro que estava a ser conduzido por membros de milícias cristãs. O chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia na Guiné-Bissau, Christophe Lisek, pediu ontem que se mantenha a transparência do processo na segunda volta das presidenciais, marcada para domingo. O membro do Parlamento Europeu falava em Bruxelas antes de partir para Bissau para acompanhar a segunda volta das eleições, altura em que destacou a importância do trabalho da CNE. Um grupo de 14 observadores da União Europeia chega na quinta-feira à capital guineense para completar a atual presença. No total, a missão é composta por 49 pessoas. O Grupo de Apoio Orçamental a Cabo Verde elogiou ontem as reformas consideráveis do governo cabo-verdiano na administração tributária, mas mostrou-se preocupado com o nível da dívida pública, que já atingiu 98,7% do PIB e o déficit orçamental. A ministra das Finanças cabo-verdiana já desdramatizou as recomendações do Grupo de Apoio Orçamental, optando por destacar as avaliações positivas às reformas em curso. A terminar, vamos ao futebol. A seleção alemã iniciou ontem a preparação para o Campeonato do Mundo, enfrentando a Polónia em Hamburgo. 12 jogadores, um número recorde, estrearam-se a jogar pela Alemanha num jogo amigável que acabou empatado a zero. Também esta terça-feira, várias equipas anunciaram as suas formações para o Mundial. Espanha, Itália, Bélgica e França já apresentaram as suas escolhas. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E nos destaques desta quarta-feira, dia 14 de maio de 2014, Banco Espírito Santo de Angola tenta recuperar de empréstimos milionários à elite angolana. Processo de reforma das Forças Armadas ainda é uma incógnita na Guiné-Bissau. E próximo mandato pode ser o maior desafio para o ANC na África do Sul, dizem observadores. Saiba mais já a seguir. A crise financeira do Banco Espírito Santo de Angola, o BESA, deve-se em parte a empréstimos que não foram pagos. As dívidas ascendem aos milhares de milhões de euros e os beneficiários destes empréstimos, segundo o ativista Rafael Marques, foram altas figuras da elite angolana. Thaís Faxina tem mais informações.
A dívida do Banco Espírito Santo de Angola chega a quase 5 mil milhões de euros e os juros estimados em cerca de 1 milhão de euros por empréstimos não pagos. Os clientes seriam grandes nomes da elite angolana, inclusive membros do MPLA, o partido do governo, de acordo com informações do site Macangola. O esquema de facilitação no crédito teria ocorrido entre 2002 e 2013, tempo em que Álvaro Sobrinho ocupou o cargo de presidente da comissão executiva do banco. O BESA teria facultado empréstimos em valores milionários. Até agora, nenhuma dívida teria sido paga, de acordo com o ativista dos direitos humanos, Rafael Marques.
Será muito difícil o banco recuperar parte desse dinheiro. Outro aspecto também relevante é que os próprios gestores do banco, como o próprio Álvaro Sobrinho e também um dos indivíduos, que é através da SCOM, é sócio do banco, Eugênio Neto, também autoconcederam-se créditos elevados para os seus projetos privados, o que contraria a própria legislação.
Eugênio Neto, o Gene Neto, vice-presidente da Espírito Santo Commerce em Angola, é apontado como sendo facilitador de empréstimos à cúpula do MPLA. Aliás, ele próprio teria conseguido receber cerca de 365 milhões de euros. O então presidente do Banco Espírito Santo de Angola, Álvaro Sobrinho, também teria autorizado o próprio empréstimo milionário. Após a saída do cargo, em 2013, Sobrinho adquiriu um novo banco. Além disso, é dono de inúmeras empresas de comunicação e está sendo processado em Portugal por ação das próprias autoridades angolanas por cumplicidade no desvio de mais de 100 milhões de euros no Banco Nacional de Angola. Para o ativista Rafael Marques, a própria lei não é cumprida pelos governantes, que não respeitam a barreira entre o público e o privado.
Por que é que um dirigente em funções faz empréstimos de somas tão avultadas para negócios privados? A lei que regula a ação dos dirigentes públicos, precisamente para evitar a promiscuidade entre os bens públicos e os bens privados. Mas em Angola, a lei é a vontade dos que têm poder.
Hoje, a presidência do Banco Espírito Santo Angola é de Antônio Paulo Kassoma, membro do birro político da MPLA, já tendo exercido cargos de primeiro-ministro e presidente da Assembleia Nacional. Para evitar o colapso do BESA, o governo de Luanda concedeu uma garantia soberana à instituição destinada à cobertura dos créditos.
O Estado interveio efetivamente para pagar essa dívida, emitindo uma garantia soberana de mais de 4 bilhões de dólares ao Banco Espírito Santo, que é mais ou menos o valor da dívida, um pouco menos do que o valor da dívida desses dirigentes. Então, o Estado angolano vai acabar por pagar.
O que, na prática, seria pagar com dinheiro público o calote dado pelos próprios membros do governo. O BESA, inaugurado em 2001, foi o primeiro banco de grandes dimensões aberto com capitais da família presidencial e de sócios que fazem parte do círculo político. Isabel dos Santos, por exemplo, empresária e filha do presidente José Eduardo dos Santos, participou do grupo de acionistas de Angola, que ficou com 20% das ações do banco. A DW África entrou em contato com o Banco Espírito Santo Angola e recebeu a informação que uma reação será dada dentro de alguns dias. Thaís Fascina, DW.
E sobre este tema, lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia: o que acha do uso de dinheiro público para resgatar instituições financeiras privadas, como é o caso do Banco Espírito Santo Angola, e garantir negócios também do foro privado? Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta à pergunta do dia ou comentário ou outras notícias desta emissão através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Em São Tomé e Príncipe, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça considera inaceitável e irresponsável o facto de o governo não ter depositado, até ao momento, 10% do montante resultante da venda do combustível apreendido do petroleiro Dusgit Integrity, um dos navios envolvidos em março de 2013 num caso de contrabando em águas são-tomenses. Os detalhes a partir de São Tomé, com Edlena Barros.
Os tribunais são-tomenses enfrentam graves carências de ordem financeira e orçamental, jamais vistas em parte alguma do mundo. Quem o diz é o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Bandeira. O presidente do STJ vai mais longe e diz que a situação foi agravada ainda mais, pois, passo a citar, até o momento, os 10% do valor obtido da venda dos produtos encontrados nos famosos barcos apreendidos com todos os recheios nas nossas águas territoriais e que foram declarados perdidos a favor do Estado por tribunais são-tomenses, não foram depositados nos cofres dos tribunais, tal como preceituado no artigo 155 do Código das Custas Judiciais.
Pela venda de objetos apreendidos em processos criminais, denuncia para o próximo tribunal 10% das quantias arrecadadas.
José Bandeira faz referência ao dinheiro resultante da venda de 8 mil toneladas de combustível que estavam no petroleiro Dusgit Integrity, um dos navios acusados pelo tribunal a 25 de março de 2013 de estar a operar ilegalmente em águas são-tomenses, um montante não anunciado pelo governo e que entrou para os cofres do Estado são-tomense, como anunciou na altura o primeiro-ministro Gabriel Costa. Segundo fontes contactadas pela DW, estima-se que o Estado tenha arrecadado mais de 3 milhões de dólares norte-americanos. O presidente do STJ classifica este não cumprimento como sendo um ato irresponsável.
Isto é de tamanha gravidade e responsabilidade não se colocar à disposição dos tribunais, o que é deles por direito, inventou-se competências e poderes discricionários inexistentes, ignorou-se a existência do juízo de execução de pena, o que revela uma autêntica e grosseira falta de respeito do órgão de soberania ao governo, para o órgão de soberania aos tribunais e ainda grosseiro desrespeito às leis da República.
As declarações proferidas durante a abertura do ano judicial são, segundo o comentarista político Liberato Muniz, mais um motivo de crispação entre os órgãos de soberania.
Causa crispação em torno da cidade de São Tomé, porque o que nós ouvimos é um presidente do Supremo Tribunal, que é um órgão de soberania, que diante de outros órgãos de soberania, como é o Presidente da República, como é o Governo, como é a Assembleia Nacional, e não só, como também são representantes do corpo diplomático, com um discurso demasiado inflamado e até certo ponto desrespeitoso em relação aos outros órgãos de soberania.
Mais do que problemas financeiros, Liberato Muniz afirma que o setor da justiça precisa de reformas muito mais do que dinheiro.
O problema que o tribunal enfrenta neste momento, para mim, não é problema financeiro. É um problema de reforma de todo o sistema judicial e de credibilização do próprio sistema judicial. Eu, inclusive, acho que não há recursos financeiros neste momento, com a estrutura que existe neste momento, que faça com que os tribunais funcionem. Por isso, eu acho que, mais do que dinheiro, é preciso que se faça uma verdadeira reforma para credibilizar o setor de justiça em São Tomé e Príncipe.
De São Tomé para a DW, Edlena Barros.
A reforma das Forças Armadas na Guiné-Bissau será com certeza a maior preocupação a seguir às eleições, que é o que tudo indica, caminham para a reta final já este mês. A grande questão é saber como é que essa reforma será feita. O apoio internacional é importante, mas o seu sucesso deve ser conseguido internamente e também acompanhado de reformas noutros setores, como consideram analistas do país. Nadia Sufo traz-nos a reportagem, que começa com as palavras do analista político Fafali Kudau.
O lugar das Forças Armadas na Guiné-Bissau, dentro de um contexto republicano, será naturalmente ditado pelo próximo governo, que tomará as rédeas do poder. Eu penso que isso é um assunto totalmente pacífico. As Forças Armadas, num contexto republicano, são forças submetidas aos poderes políticos. E as Forças Armadas da Guiné-Bissau não fazem exceção.
Palavras de Fafali Kudau, cientista político da Universidade de Colinas de Boé, em Bissau, que recorda ainda que todos os abusos de poder cometidos pelo Exército foram uma sucessão de situações de exceções. Ele defende que uma reforma bem-sucedida depende de um consenso entre as principais forças políticas que quase sempre pautaram pela instrumentalização do Exército. Entretanto, um dos pontos polémicos da reforma é a desmobilização, que, se mal conduzida, pode originar descontentamento social, como alerta Fafali Kudau.
A questão de mudança nos números dos efetivos está subordinada ela própria à indemnização que as pessoas deveriam receber para saírem das Forças Armadas. Contrariamente àquilo que a gente pensa, há muitos militares que querem abandonar as fileiras das Forças Armadas. A questão-chave é quais serão as garantias dadas a essas pessoas.
O programa de desmobilização e reinserção há muito começou a ser pensado e terminou em 2006 sem resultados concretos. O historiador guineense Julião Souza considera que a reforma é nuclear para a estabilidade e pacificação da sociedade guineense, mas lembra que ainda ninguém sabe exatamente como ela será feita.
Que essas pessoas que devem passar a reforma não devem ir para casa sem nenhuma compensação para que possam viver o resto das suas vidas em tranquilidade. E, portanto, este é que tem sido, de facto, o cavalo de batalha. Tem-se falado da reforma, mas não têm sido muito claras em que condições é que essas pessoas devem ir para casa. É preciso, por outro lado, que as pessoas sejam mandadas para casa, mas sem ódios e sem perseguições desmedidas, sem vinganças, não é?
Entretanto, desde o aumento do envolvimento da comunidade internacional na procura de soluções para a degradação governativa e no processo eleitoral guinense, as demonstrações de poder por parte dos militares reduziram. A participação internacional no processo de reforma pode, por essa via, ser crucial. A nível regional, a CDAO, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, já tem um papel preponderante, mas a CPLP, através do Brasil, pode vir a ser igualmente vital depois do fracasso das tentativas de Angola. É que, entre outras vantagens, o Brasil coordena o Grupo de Contacto para Guiné-Bissau na Comissão da ONU para a Consolidação da Paz. Se por um lado a Guiné-Bissau vai dando passos importantes rumo à reconstrução e legitimização do Estado, por outro as forças políticas mais expressivas vão ganhando novo vigor com sangue novo. E é neste rejuvenescer que Julião Souza deposita sua confiança, não apenas na reforma do Exército, como também no futuro do país.
Nós agora temos uma nova geração de quadros que estão a emergir, sobretudo no seio dos partidos políticos que existem. E isso é fundamental para que haja uma credibilidade junto da classe castrense, para que eles acreditem, de facto, que está a haver uma mudança no país e que essa mudança é irreversível.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW, Voz da Alemanha.
As eleições de 2014 ficarão na história da África do Sul como um escrutínio que gerou um interesse extremo por parte dos sul-africanos de todas as camadas da sociedade. Logo após vencer as eleições, com um expressivo 62%, o Congresso Nacional Africano, ANC, celebrou um pouco por todo o país. No entanto, tal como o correspondente da DW Tuso Kumalo ouviu em Joanesburgo, muitos acreditam que a festa será curta, uma vez que a vitória gerou mais dores de cabeça do que alegria ao partido no poder. Milhares de apoiantes do Congresso Nacional Africano celebraram com canções e danças de vitória depois de o partido ter sido anunciado vencedor das eleições de 7 de maio. Um alívio para o ANC, recentemente sob intenso escrutínio após vários escândalos de corrupção e instabilidade no mercado de trabalho. O porta-voz do Congresso Nacional Africano, Jackson Mtembo, deixou claro que o partido está pronto para levar a cabo o novo mandato.
We are quite happy.
Estamos muito felizes pelo facto de o nosso povo não ter sido influenciado pela negatividade. Na verdade, acho que o tiro saiu pela culatra a todas essas facções com posturas e sentimentos negativos, porque as pessoas levantaram-se e disseram: vamos defender o nosso ANC. No entanto, muitos acreditam que os próximos 5 anos podem representar o maior desafio para o partido no poder. A redução do apoio ao ANC por todo o país já é um tema central na África do Sul. Nas eleições de 2009, o partido venceu por 65%. Em 2014, a maioria desceu para 62%. Prince Machel, diretor executivo do Centro de Política e Investigação, afirma que o desemprego, a elevada corrupção e uma má prestação de serviços levaram à falta de confiança no partido, algo que, na opinião do especialista, irá ensombrar o ANC durante os próximos 5 anos. Quando os cidadãos olham à sua volta, tudo o que vê é uma corrupção galopante, e este facto acaba por inspirá-los a resolverem os problemas por eles próprios. Por outro lado, a Aliança Democrática conseguiu um apoio significativo nestas eleições, angariando 22% dos votos, em contraste com os 17% obtidos em 2009. Um crescimento que será também um motivo de preocupação para o partido no poder, a par com o sucesso do partido do ex-membro Júlio Malema, os Combatentes pela Liberdade Económica. Formado por antigos filiados do Congresso Nacional Africano, o partido participou nas eleições pela primeira vez e conseguiu conquistar 25 assentos parlamentares. Mas, para além das pressões externas, há também batalhas pessoais e internas para travar. O presidente do ANC, Jacob Zuma, está atualmente envolvido numa tempestade política por alegadamente ter utilizado o dinheiro dos contribuintes nas obras de reabilitação da sua residência privada. A Aliança Democrática está também a lutar firmemente pelo restabelecimento de mais de 800 acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão fiscal contra Jacob Zuma. E há mais, o ANC está também a braços com um conflito interno. Um grupo de membros insatisfeitos fez uma forte campanha contra o partido nas recentes eleições, argumentando com a perda de credibilidade do Congresso Nacional Africano. Vishwa Satgar foi uma das figuras no centro da campanha Vote Não no ANC.
We have 25 million Africans that have been left behind.
Temos 25 milhões de sul-africanos que foram deixados para trás nesta democracia, que são pobres. Se votarmos no ANC, hoje estamos a votar nestas pessoas que vivem às custas do Estado, pessoas que querem enriquecer. É o coração da desigualdade no nosso país. Muitos observadores afirmam que o ANC terá de enfrentar uma batalha para lidar com estas forças internas e externas, se isto significa que o partido continuará a perder a sua maioria para a oposição, é algo que só a próxima eleição poderá definir. Faltam 2 semanas para as eleições presidenciais no Egito. 2 candidatos concorrem à presidência, mas Abdel Fattah al-Sisi é já o vencedor anunciado. No bairro de Gamalia, no Cairo, todos parecem estar bastante orgulhosos de al-Sisi. Foi lá que cresceu o candidato presidencial. Guilherme Correia da Silva adaptou a reportagem de Marcos Simank no centro do culto a al-Sisi.
As ruas labirínticas de Gamalia estão cheias de cartazes de Abdel Fattah al-Sisi. Apesar do candidato presidencial já não morar há muito tempo neste bairro histórico no coração do Cairo, os cartazes decoram entradas de velhas mesquitas e janelas de mercearias ou de lojas de lembranças, diz o dono de um quiosque.
Adoro al-Sisi porque ele é um filho do meu bairro. Ele salvou o nosso país dos extremistas e terroristas. Com a ajuda de Deus, ele continuará a proteger-nos.
Poucas ruas adiante, Atef el-Zabalawi conta episódios da infância de al-Sisi num café transformado em sede de campanha. Elsa Balawi nasceu no mesmo ano que o ex-chefe militar e chefia um grupo de voluntários que apoia a candidatura de Al-Sisi. Ele conta que a família de Al-Sisi é conhecida pela sua disciplina, brilho profissional e riqueza daí resultante.
Quando éramos crianças e jogávamos futebol nas ruas, Al-Sisi ficava a olhar para nós em casa. Nunca jogou futebol connosco. A família de Al-Sisi era assim. Focavam-se totalmente na escola e no trabalho.
Será assim que Al-Sisi resolverá os problemas do país se for eleito presidente, diz Atef El-Zabalawi. Outra característica da família de Al-Sisi era a sua devoção.
Al-Sisi ia à mesquita todas as sextas-feiras para ouvir os sermões do líder religioso Metawili El-Sharawi, antes de voltar para casa.
A casa onde Al-Sisi passou uma grande parte da infância fica a poucos metros da sede de campanha. Fora um cartaz numa varanda, nada sugere que o candidato presidencial viveu ali. A família Al-Sisi deixou a casa há muitos anos, quando ele começou a carreira na Academia Militar. Poucos parentes continuam a viver aqui, mas não querem falar, estão cansados da imprensa e temem pela sua segurança. Não muito longe, um vendedor diz que Al-Sisi voltou a orgulhar o Egito ao destituir o presidente Mohamed Morsi. Ele acredita que o negócio vai melhorar tendo um militar como novo chefe de Estado.
Não há alternativa ao poder militar. O que é que Morsi, um civil, conquistou? Nada.
O apoiante de Al-Sisi, Atef El-Zabalawi, também apresenta o ex-chefe militar como um baluarte contra os islamistas. El-Zabalawi diz que a origem dos problemas no Egito se resume a uma coisa: falta de segurança. Quando ela for restaurada, outras coisas terminarão. A crise económica, os poucos turistas, o desemprego. El-Zabalawi descarta as exigências dos revolucionários que pedem reformas, mais transparência e medidas contra a corrupção. Ele diz que a revolta contra Hosni Mubarak foi orquestrada a partir do exterior.
Porque é que houve uma revolução? Porque a Irmandade Muçulmana o quis. O que aconteceu a 25 de janeiro de 2011 foi uma conspiração contra o Egito. Só com a queda de Morsi no ano passado houve uma verdadeira revolução.
El-Zabalawi não se incomoda com os estudantes que protestam todas as semanas, não muito longe dali, em frente à mesquita de Al-Azhar. Ele diz que Al-Sisi acabará com esses protestos em breve. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de mais, eu recordo a pergunta que lhe colocamos nesta emissão: o que acha do uso de dinheiro público para resgatar instituições financeiras privadas, como é o caso do Banco Espírito Santo de Angola, e também garantir negócios também do foro privado? Márcio Pessoa está connosco em estúdio para nos dar a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia.
Bom dia, Maria. Bom dia aos ouvintes. O Orlando Jorge acha que resgatar bancos privados com fundos públicos não deixa de ser corrupção, porque seria o mesmo que usar esses fundos para interesses pessoais. Ele diz que não entende porque os angolanos têm de pagar com seus sacrifícios os erros que, por negligência, o executivo cometeu. Fausto Poet, da Guiné-Bissau, diz que isto é muito incorreto porque o povo angolano não merece pagar pelos erros dos próprios dirigentes. O Deison diz que o governo faz o que lhe dê na telha, o que lhe dá na telha, isso já é sabido. Mas por que usar fundos que seriam para aumentar hospitais e outras infraestruturas públicas? Ele diz que não está correto usar os fundos públicos para negócios privados. O Pitmonas Kiala acha isso uma brincadeira de mau gosto, enquanto o povo está a precisar de mais escolas. Para o Kiala, esta situação se sustenta no fato de estes elementos do governo terem lá as suas ações. Magno Cebola, de Quelimane, acha errada a atitude de alguns membros do governo angolano de fazerem grandes empréstimos no banco e não pagarem a tempo. Eduardo Hakim diz que tem sido isso já é algo normal, corriqueiro, é uma prática recorrente nos nossos países. Maria.
Obrigada, Márcio. Obrigada também a todos os ouvintes pela participação. Continua a acompanhar-nos também através da nossa página do Facebook, DW Português para a África, e também aqui no Lugar de Sempre. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia.